Quantos aqui estiveram na conferência do Calove na semana passada? Foi bom, foi muito bom, na verdade. Né? Aquilo que Jesus fez nesse último final de semana aqui na nossa igreja. E é interessante que nós temos que começar as coisas e dar sequência nelas, amém? Então, nessa mesma perspectiva, nós vamos dar sequência naquilo que Jesus tem nos direcionado aqui. Esse mês foi escolhido pelos nossos pastores, pela liderança da igreja. O tema é Por que me envolver? Então, nesse mês de outubro, né, o apóstolo Túlio já pregou sobre isso no último domingo. Então, nesse mês de outubro, nós vamos dar sequência nesse tema Por que me envolver? Hoje eu queria falar aqui de três igrejas. Aí nós vamos fazer da seguinte forma, eu vou falar aqui de três igrejas e aí você vai olhar e você vai ver qual dessas três igrejas que você é. Você não precisa comentar com ninguém, nem olhar com a pessoa que está do seu lado, ver qual igreja que a pessoa do seu lado é. Você vai olhar a igreja que você é, você vai falar dessas três igrejas, quais delas eu sou? Amém? Então eu vou falar das três igrejas e depois você tem aí o seu tempo com o Espírito Santo para discernir dessas três, qual delas que você se encaixa melhor. Eu até falei ontem um pouco sobre isso no Calove, e assim, de qualquer ponto que nós quisermos iniciar e falar sobre o Evangelho, não tem como nós partirmos de um ponto que não seja entender que o Evangelho é sobre aquilo que Deus fez por nós. O Evangelho é sobre aquilo que Ele fez por nós. De qualquer ponto de partida, nós não podemos sair de um outro lugar, nós não podemos iniciar de um outro lugar onde não seja a mensagem que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu único Filho por mim e por você. Amém? Então, começa aí. Não tem como a gente querer começar de nenhum outro ponto, porque a mensagem do Evangelho é essa. Um Deus que é bom, que é um bom pai, que entregou o seu único filho. Existe um abismo entre o homem e Deus. E Jesus, ele é essa ponte. Então, por meio dele, por meio daquilo que ele fez, hoje nós estamos em um determinado lugar. Hoje nós estamos em qual lugar? Nós estamos em Cristo. Essa é a posição que nós estamos. A Bíblia fala que nós só podemos amar Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, nós partimos deste ponto. Nós saímos desse lugar, da mensagem do Evangelho. Nós, hoje, podemos celebrar e hoje nós podemos estar com Ele, ter relacionamento por conta daquilo que Ele fez, por conta do primeiro amor que partiu dEle por nós. E aí, quando nós falamos dessas três igrejas, essa primeira igreja que eu queria falar, eu vou ler o texto de Lucas 10:38, que diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada e com muito serviço. E aí ela se aproxima de Jesus. Marta, ela dá dura em Jesus, né? E ela se aproxima de Jesus e fala: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Fala para ela, diz-lhe que me ajude. Versículo 41. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa primeira igreja, nós podemos falar de Marta, nós podemos falar também do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. O texto que eu acabei de ler fala dessas duas mulheres que receberam Jesus em casa, e assim que ele chega, Maria vai logo para o lugar que Jesus considera ser a boa parte. E ela vai para ali, mas Marta, Marta estava ocupada com os afazeres. E eu acredito que muito dos afazeres que até Marta estava se preocupando até tinha a ver com Jesus. Às vezes ela poderia estar arrumando a própria casa ou fazendo coisas para ele. Fazendo para ele, por ele. Mas Maria não queria saber se a casa estava arrumada, se não estava, se estava do jeito que Jesus gostava ou não, se era do jeito bom de receber. Ela queria ele. Mas Marta queria fazer. E eu acredito que com a melhor das intenções, Marta queria fazer, fazer. Jesus fala que ela estava inquieta e ocupada, e ela estava se ocupando, eu acredito, na melhor das intenções, até com um propósito, com um fundamento certo. Quando nós vamos para o filho mais velho, da parábola do filho pródigo, quando o irmão dele retorna e tem um churrasco para comemorar que o filho voltou, a postura dele é chamar o pai e falar assim: peraí, eu que estou aqui fazendo, trabalhando, igual um doido. E eu? E onde que eu entro? Onde que tem festa para o que trabalha, para o que faz? E ele se revolta ali. Esse aí, esse avacalhado, ele voltou, tem festa, tem churrasco. E eu que estou trabalhando? Igual um escravo. E aí Marta e também, principalmente, o filho mais velho, eles conseguem elucidar bem o que é essa primeira igreja. Porque essa primeira igreja é uma igreja que não entendeu o que é o evangelho e elas querem fazer por fazer e fazer. O filho mais velho, ele estava trabalhando, e segundo o pai, ele fala: eu estava cuidando das suas coisas, das nossas coisas. E eles queriam fazer. Eles não queriam saber, eles queriam fazer. Eles estavam se ocupando e se preocupando com coisas que, se você for ver, faziam sentido, não eram coisas erradas, eles estavam fazendo. Marta, ela estava ali fazendo, eu acredito que por Jesus, para Jesus. Mas essa primeira igreja, que eu correlaciono ao filho mais velho, ele não tinha um entendimento da identidade dele. E ele fazia, desempenhava, acordava cedo, dormia tarde, era o que mais fazia. Mas ele não sabia quem ele não sabia que ele era filho. Então ele queria fazer, mas sem entender quem ele era. E isso é extremamente perigoso. E ainda existe uma igreja que faz, que faz o que tiver que fazer para Jesus. Se tiver que mudar de país, muda. Se tiver que mudar de cidade, muda. Se tiver que pregar na rua, prega. Canta, toca, faz o que tiver que fazer. Mas sem entender identidade. Isso é extremamente perigoso e não é saudável. Qual que é a nossa identidade? Filho. Tudo parte de entender o lugar que nós estamos. E nós estamos em Cristo. E logo nós somos filhos, co-herdeiros com Ele. Esse é o ponto de partida. Essa primeira igreja não entendeu o evangelho. Essa primeira igreja é uma igreja que quer fazer, porque ela entende que quanto mais ela faz, mais ela merece. O filho mais velho, ele estava cobrando isso. Eu fiz, e não teve churrasco. Para o que nada fez, tem carne. Então, essa primeira igreja, ela está fazendo, às vezes, indiretamente. Às vezes, ela não tem nem noção disso, mas é porque ela quer receber. Porque ela quer saber: não, Jesus, eu estou fazendo. Não esquece do meu carro, da minha casa, disso. Eu estou fazendo, eu estou desempenhando, eu estou correndo. Então, às vezes, essa primeira igreja é uma igreja que faz, que desempenha, que corre, que tem performance, mas ela sempre está ali falando: eu quero saber qual que é a hora que eu vou começar a receber o tanto que eu tenho feito. Então, não é uma identidade de filho, mas é uma identidade de funcionário. E isso é extremamente perigoso. E essa igreja, com toda certeza, uma coisa que essa igreja não entendeu é o evangelho. Porque o evangelho, como eu falei aqui no início, ele parte daquilo que ele fez. Primeiro você entende aquilo que ele fez. Primeiro você entende o coração dele. E aí você entende quem você é. E aí só depois você consegue fazer com a percepção certa. A verdade é que você participar, você liderar pessoas que estão fazendo, mas sem entender quem elas são, é extremamente perigoso. São pessoas que facilmente ferem outros e são feridos. Porque elas ainda não entenderam nem o porquê que elas estão fazendo. É muito importante nós entendermos o porquê que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Eu me perguntei isso essa semana, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Hoje, e falando de identidade, a minha identidade não é hoje, eu sou líder de jovens. Tudo bem, mas isso não tem nada a ver com a minha identidade. Isso é como eu estou, pode ser que daqui uns anos eu não seja mais. Isso não muda a minha identidade. Minha identidade continua a mesma, que é de filho. Então, aí você começa a perceber, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que que eu tenho feito o que eu tenho feito? Isso tem que ser uma pergunta. Então, nós podemos dizer, nós podemos afirmar que essa primeira igreja, estamos na primeira igreja, é uma igreja que faz por Jesus. Ela se move, ela faz e acontece. Mas chega uma hora que ela cai nesse lugar do filho mais velho, que ela fala assim, tá, e a minha parte? E tudo que eu já plantei? E aí nós vamos para a segunda igreja. A segunda igreja é uma igreja que entendeu parcialmente o evangelho. A segunda igreja é uma igreja que ela entendeu e que ela percebeu que as bênçãos de Deus não estão atreladas àquilo que ela faz, mas estão atreladas àquilo que Jesus fez. E aí essa pessoa começa a perguntar, então quer dizer que se eu me envolver, se eu fizer acontecer, se eu simplesmente vim assistir a reunião e depois ir embora para minha casa, Jesus me ama da mesma forma? Sim, Jesus te ama da mesma forma. Ah, é? É. Então, quer dizer que se eu não participar de mais nada na igreja, não fizer mais nada, não for para a missão, não fazer mais nada, e a pessoa que está lá fazendo, Jesus olha para mim da mesma forma? Sim, é verdade. Eu lembro uma vez que eu tinha acabado de entrar na igreja, eu não gostava nada de igreja. Um amigo meu que me chamou para ir para a igreja, eu lembro que era um acampamento, eu torci para estar tudo errado para não ir, para o ônibus, perder o ônibus, não queria, não. Eu só fui porque tudo que eu chamava ele ia. Aí ele me chamou para ir para a igreja, eu falei, vou lá. Mas eu falei, aí quase que nós perdemos o ônibus, quase. E eu olhando o relógio, vai perder. Não vai. Eu, né, para ele, falando, coisa chata. Só. Ele, não, mas vai dar tempo. Aí beleza, eu conheci a Jesus naquele final de semana, e aí Jesus começou a fazer as coisas da minha vida. E aí eu era, tipo assim, eu vim de um outro contexto, que não tinha a ver com a igreja, mas quando eu cheguei na igreja, eu queria fazer, velho. Eu comecei a ver Jesus, comecei a ver que Jesus estava transformando minha vida, que ele poderia transformar a vida das pessoas que estavam próximas a mim. E aí eu queria fazer, e o que tivesse que fazer, eu queria estar dentro de tudo. E eu lembro que uma vez uma pessoa me ligou e falou assim, Arthur, eu sinto te dizer uma coisa, Jesus está muito feliz com você. E aí sabe o que eu fiz? Às vezes no meu inconsciente eu liguei que o tanto que eu estava fazendo, a vida que eu estava levando, correlacionava com Jesus estar feliz comigo. Então, às vezes, no inconsciente, a gente tem, às vezes, até essa mentalidade. Quanto mais eu faço, mais Jesus está feliz comigo. Mas eu quero te falar que o evangelho não tem a ver com o quanto você faz. Tem a ver com o quanto que Jesus fez por você. Ele olha para você. E ele vê graça em você pelo lugar que você está, que é Cristo. Então, essa segunda igreja, ela começa a falar assim, então, peraí. Então, se eu parar de dar selos, se eu parar de cuidar dos outros, se eu não me movimentar mais, Jesus vai continuar me amando? Do mesmo jeito que ele ama o pastor? Sim. Então, se eu não quiser me envolver com mais nada, eu não quero me envolver com mais nada, não. Quero só assistir mesmo. Sim, Jesus vai continuar te amando. E aí, essa segunda igreja, ela entendeu parcialmente o evangelho. Ela fala assim, por que que eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo? Por isso que é importante a gente entender o porquê que a gente faz as coisas. Aí essa segunda igreja simplesmente, sabe o que ela vira? Uma igreja de espectadores. Essa é a segunda igreja. Uma igreja de espectadores. Pessoas que gostam de assistir. O que está passando hoje? Vamos ver. Aí pega o controle. Aí quando vira uma igreja de espectador... sem perceber, essa igreja é a seguinte: ah, não, isso aqui eu não gosto, não, vou mudar. Ah, esse louvor aqui, esse pessoal aqui eu não gosto, não, vou mudar, vou para outra, vou para outra igreja. Não, eu vou até eu encontrar a melhor igreja que fale o que eu gosto de ouvir, que cante o que eu gosto de escutar. Eu sou uma igreja espectador? Não, não estou preocupado, não, eu quero, entendeu? A igreja espectador? E ainda fica avaliando: ah, isso aqui eu não gostei. Ah, não, do jeito que está esse aqui, o retroprojetor ali está um pouco torto, não quero. Ah, isso aqui, sabe o espectador? Mas pergunta o que o espectador faz. Muito provavelmente ele não faz nada. Ele só quer receber. É uma igreja que quer receber. Eu quero receber. Tem que ser tudo muito bom, hein? O culto tem que começar no horário que começa, tem que acabar no horário que acaba. Essa é a segunda igreja. Eu não preciso fazer para Jesus me amar. Logo eu vou usufruir de tudo que ele me deu. É interessante que tem um texto que diz o seguinte, Filipenses 2:3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Filipenses, esse texto nos alerta o seguinte: seja a nossa atitude a mesma de Cristo. Que ele considerou que ele não deveria se apegar a ser como Deus, mas ele veio como servo. Ele cuidou dos interesses do outro. Essa segunda igreja, ela está preocupada com os interesses próprios. Ela está preocupada até onde o culto vai ser bom para ela, até onde as reuniões vão favorecer ela e a família dela. Mas ela não está preocupada com aquilo que Jesus está fazendo. E eu quero te falar, Jesus, ele está fazendo algo nessa igreja. Jesus, ele está fazendo algo nessa cidade. A segunda igreja, ela não está preocupada com o que Jesus está fazendo, desde que ela seja beneficiada daquilo. Se ela vai participar ou não, é outros 500. Mas existe um alerta para cada um aqui, para que a gente não cuide somente dos nossos interesses, mas de nós nos atentarmos àquilo que está acontecendo. Eu falei isso ontem aqui na reunião do Calove. O motivo de estarmos aqui é porque eu tive a minha vida transformada, e não só a minha, de pessoas próximas a mim, da minha família. E um pouco do que o Natan falou aqui durante o louvor. Não é possível que nós vamos ficar vendo o pessoal do nosso lado pulando da ponte e a gente vindo assistir o culto. Gente do nosso lado pulando da ponte e a gente... Vamos assistir mais um culto. Será que eles vão cantar aquela música que eu ouvi durante a semana? Eu gosto daquela música. O pau quebrando do nosso lado, as coisas acontecendo. E será que nós vamos ficar até quando de braço cruzado? Ah, mais um culto que fala que eu sou filho amado. A segunda igreja, ela está preocupada com ela, com a família dela, com os benefícios dela. E é uma... Cara, mas eu te falo que chegou um tempo de compartilharmos o que nós estamos aprendendo, do que nós estamos recebendo. O motivo de... Eu posso falar por mim, o motivo de eu hoje estar, por exemplo, no Calove, é porque transformou a minha vida. Eu vi transformando a vida de outras pessoas. E eu acredito que esse é o poder de Deus para uma cidade, para famílias, para pessoas. E eu não posso ser egoísta ao ponto de falar: ah, não, sábado à noite é o melhor horário, velho. Vou curtir minha esposa, vou sair. Ontem mesmo, o pessoal me chamando, eu tinha um aniversário. O pessoal: Arthur, vem. Eu falei: não tem como, porque eu tenho um compromisso. E era na hora do Calove. Ou eu ia no aniversário, eu vim, estava todo mundo lá. Eu vim. Porque imagina eu vir só no dia que dá para eu vir. Ah, não, hoje dá para eu ir, eu vou. Ah, hoje não tem nada. Porque, cara, quando nós nos comprometemos, nós temos a oportunidade de participar daquilo que Jesus está fazendo. Isso é uma mensagem para essa igreja. Nós não podemos ser a segunda igreja que... Ah, eu entendi que ele me ama, eu entendi que não está atrelado ao que eu faço, então eu vou assistir mais um culto e vou para a minha casa. Amém? Essa é a segunda igreja. E eu queria falar para nós já caminharmos para o final de uma terceira igreja que eu considero uma igreja madura, eu considero uma igreja saudável. Eu falei um pouco disso na conferência, no texto de João 2:1 diz: dois dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Versículo 7. Jesus disse aos empregados: enchem de água esses potes, e eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Versículo mais importante, versículo 9. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Cara, Jesus me falou a respeito desse texto algo que me fez pensar de uma outra forma. E é o que eu vejo da terceira igreja. Quando Jesus compartilhou isso comigo, assim, fez todo sentido para mim. Porque nessa festa tinha acabado o vinho. Era um desespero danado. A mãe de Jesus falando, né? Jesus, ajuda, né? E aí chegaram os empregados. Jesus vira para os empregados e falou: estão vendo esses potes? Encham ele com água, até a boca. E eles assim fizeram. O que aconteceu? A água transformou em vinho, virou vinho. E depois as pessoas da festa foram servidas com aquele vinho. E eles falavam que era o melhor. E aí eu te pergunto, as pessoas da festa que estavam ali, elas foram abençoadas com aquele vinho? Sim ou não? Sim. Eles até falaram: ah, que vinho bom. Que vinho bom. Passaram-se dias, e eu acredito que aquelas pessoas que foram abençoadas com aquele bom vinho, a vida delas foi a mesma. Eles simplesmente tomaram mais um vinho. Mas eu tenho a certeza que os empregados que encheram os potes com água e viram a água transformando em vinho, a vida deles nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Porque eles participaram daquilo que Jesus estava fazendo. Esse é o segredo da terceira igreja. Ela participa daquilo que Jesus está fazendo. E com certeza, aqueles empregados, a vida deles foi transformada. Porque aqueles lá só foram abençoados, mas só tomaram mais um vinho. Mas aqueles lá, eles falaram assim: eu que enchi isso aqui com água, era água, virou vinho. É isso que eu quero para a minha vida. Eu vou ser sincero, gente. Viver uma vida religiosa, de bater ponto em igreja, não tem graça. Não vale a pena. Agora, a nossa intenção tem que vir aqui falando: hoje nós vamos ver mais uma vez a água virar vinho. Hoje nós vamos ter a oportunidade de participar. Eu acredito de todo o meu coração que se Jesus quisesse, ele mesmo enchia os potes. Se Jesus quisesse, ele pedia todo mundo para sair. Quando voltar, está cheio de vinho aqui, ó, pode pegar. Mas não, ele fez questão de chamar e: vem cá, enche esses potes com água. Sabe para quê? Para eles participarem do que ele estava fazendo. E Jesus, ele está fazendo algo aqui. Mas nós não podemos ser a segunda igreja que fica de braço sentado, olhando, vendo o que está acontecendo. Mas fala: Jesus, eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Se eu acredito nessa igreja, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja. Senão eu vou procurar outra igreja. Mas se eu acredito no que Jesus está fazendo por meio dessa igreja, eu quero participar, eu quero me envolver, fazer parte do processo. E hoje nós temos várias coisas aqui. E não ache que quem está participando é quem às vezes está com o microfone na mão. Não é. Por exemplo, agora tem... Quem aqui tem filhos pequenos que estão aqui na igreja nesse momento? Está acontecendo a sala Kids lá embaixo, o Ria. Se essas pessoas não tivessem se colocado à disposição, não teria como fazer o culto da forma que nós estamos fazendo aqui. Vocês concordam? Se o pessoal, que horas vocês chegaram aqui, pessoal do louvor hoje? 8h30. Uma hora e meia antes do culto. Se você chegou aqui 8h30, você deve ter acordado pelo menos uma hora antes para você se preparar para chegar aqui. Mas se vocês não tivessem o coração de acordar no domingo, 7h30 da manhã, para vir participar, se não tivesse louvor da forma que foi, não teria o mesmo culto. Vocês estão entendendo? Então, hoje, nós temos a oportunidade de participar, de se mover, mas não é como a primeira igreja, que se move querendo receber o que já recebeu. Não é essa a primeira igreja. Não é de um povo que faz sem saber o que está fazendo, faz desenfreado, faz igual doido. Não é isso. E também não é a segunda igreja, que entendeu que Jesus ama e fica de braços cruzados vendo o que ele está fazendo. Mas é a terceira igreja, que entendeu a identidade, entende o propósito e começa a caminhar sobre aquilo que Jesus tem. Amém? Esse é o convite para essa igreja nesse tempo, eu acredito. Por isso, nós nos envolvemos. Esse é o convite para nós nos envolvermos. Esse é o convite de uma igreja saudável, de uma igreja madura, de uma igreja que fala, eu quero contribuir, eu quero participar. Eu não quero uma vida religiosa de bater ponto e também não quero uma vida onde Deus abençoa eu e os meus. Mas eu quero ter a oportunidade de abençoar outros, de deixar ele fazer da forma que ele começou em mim, isso transbordar em pessoas, isso atingir pessoas. Então, acredito que se você vê que essa manhã essa palavra é para você, amém? Mas aí, que você agora, nesse tempo, pense, qual dessas três igrejas hoje você se parece? A primeira, a segunda ou a terceira? Se você for falar, qual dessas três igrejas hoje sou eu? Queria te convidar a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos nessa manhã. Deixe o Espírito Santo te mostrar qual dessas três igrejas você é. E que ele te direcione para esse lugar de maturidade. Para essa igreja saudável que é a terceira. Eu quero te falar que diariamente o Espírito Santo ele tem te falado, enche esses potes com água aqui, vai. Enche esses copos com água. Participa comigo. Vamos lá. Enche esses potes. Eu quero que você participe do que eu estou fazendo. Nós não podemos nos contentar como igreja de ver as coisas acontecendo, o Espírito se movendo e ficarmos distraídos. Se envolva. Participe. Obrigado, Jesus. Enquanto a banda ministra a última canção, tenha tempo de qualidade com o Espírito Santo acerca da palavra.